Linha Direta.
Patrícia Moribe.
Exatos 3 anos atrás, os britânicos foram às urnas e decidiram deixar a União Europeia. Mas o divórcio parece longe do fim. O processo de separação se arrasta. Ainda existem muito mais dúvidas do que certezas sobre o futuro da relação e do próprio Reino Unido. Em crise, o país escolhe o novo primeiro-ministro que vai conduzir o Brexit. É sobre isso que vamos falar com a correspondente da RFI em Londres, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. E agora, 3 anos depois, o Brexit sai finalmente?
Bom dia. Pois é, essa é a grande pergunta que se faz aqui. Será que os britânicos deixam a União Europeia no dia 31 de outubro, como previsto? O prazo já foi adiado 2 vezes. E se acontecer, quais serão as condições desse divórcio? Vai ser amigável, litigioso? Não dá para saber. Tudo vai depender do futuro primeiro-ministro e de como ele pretende conduzir esse processo. A atual primeira-ministra, Theresa May, negociou um acordo com os europeus para a saída nos últimos anos, mas ele foi rejeitado 3 vezes pelo parlamento. Será que há clima para se negociar um novo entendimento? Os europeus disseram que já não tem mais margem para negociação. Se não houver acordo, essa é uma possibilidade. O que acontece com a economia do Reino Unido? Foram exatamente todas essas perguntas e a falta de respostas convincentes que derrubaram Theresa May. E o plebiscito aconteceu no dia 26 de junho de 2016.
Vivian, quando a gente vai saber quem será o substituto de Theresa May?
A escolha está em curso. O novo nome será anunciado só no dia 22 de julho. Na semana que vem, os cerca de 120 mil filiados do Partido Conservador fazem a última rodada de votações. O fato é que, mergulhados na maior crise política do pós-guerra, os britânicos assistem perplexos à disputa de poder dentro do Partido Conservador, que está no comando do país desde 2010, para a escolha do primeiro-ministro. Dos 11 candidatos que se apresentaram para o cargo, 2 ainda estão no páreo. E o franco favorito continua sendo o ex-ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson. Mas o atual ministro, Jeremy Hunt, é um azarão que conta com os tropeços do favorito. Na última sexta-feira, Boris foi parar nas primeiras páginas dos jornais depois da suposta crise conjugal. A briga do ex-ministro com a namorada foi gravada por um vizinho. Teve até polícia. Nos primeiros dias, ele não comentou o ocorrido. Teve gente do seu partido que disse que a vida pessoal do ex-ministro nada tem a ver com a disputa política. Mas teve também quem dissesse que era essencial que ele se manifestasse. O partido está muito abalado pela polarização do Brexit, pela vitória da extrema-direita nas últimas eleições europeias, e existe uma espécie de temor existencial entre os membros do partido. Foi exatamente essa crise que levou o ex-primeiro-ministro David Cameron a realizar o plebiscito 3 anos atrás, na esperança de acabar com as diferenças internas dentro do partido. Muitos dos seus filiados acreditam que Boris Johnson é a figura que pode reagrupar os conservadores. A preocupação aqui não é só com o futuro do país ou com o Brexit, mas com a própria sobrevivência da legenda. Teme-se que um nome de menor carisma possa ser abatido pela extrema-direita ou se tornar presa fácil para a oposição trabalhista. Resta saber se o polêmico Boris Johnson vai atender mesmo a essas expectativas.
Vivian, então essa escolha do novo primeiro-ministro está longe de significar o fim da crise política?
Ah, não resta dúvida. E as razões que derrubaram Theresa May continuam todas aí. É preciso resolver a questão do partido e dar um fim para essa novela do Brexit. Mas não é só isso, né? Os britânicos estão polarizados. O Brexit conseguiu dividir a população para muito além de partidos. Então, hoje, os defensores e os opositores do Brexit, cada um de um lado. Acontecendo ou não a separação da União Europeia, o novo primeiro-ministro vai ter que saber promover a União. O complicado é que, se o Brexit acontecer mesmo, existe um risco adicional de mais desunião. Para o ex-primeiro-ministro trabalhista Gordon Brown, o futuro da União entre a Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte nunca esteve tão ameaçado nos últimos 300 anos. A grande maioria dos escoceses votou pela permanência do Reino Unido na União Europeia. O mesmo aconteceu com o País de Gales e a Irlanda do Norte. E a Escócia já avisou que, se o Brexit acontecer, deve fazer um novo plebiscito interno para saber se eles ficam ou deixam o Reino Unido. Vamos lembrar que em 2014, por uma margem apertada, os escoceses fizeram um plebiscito, mas acabaram optando por continuar britânicos.
E, Vivian, o que dizem esses dois candidatos a primeiro-ministro?
Olha, o Boris Johnson disse que pretende unir os britânicos e atacar as desigualdades econômicas e políticas que motivaram o voto pelo Brexit. Mas ele também já afirmou que, se não houver um acordo com a União Europeia, o Brexit vai acontecer assim mesmo. Menos radical, Jeremy Hunt insiste em ser capaz de negociar novas bases para um acordo com os europeus e disse que o próximo primeiro-ministro deve ser confiável para lidar com a União Europeia. Ele é menos incisivo sobre uma saída sem acordo diz que o Reino Unido deixará a União Europeia sem um entendimento, mas só se não houver a perspectiva de um acordo melhor. A tensão é máxima por aqui.
Obrigada, Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres.